No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
É sempre lindo andar na cidade de São Paulo. O clima engana, a vida é grana em São Paulo. A japonesa loura no...
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala, está começando o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. São Paulo é uma cidade que fascina e assusta ao mesmo tempo. O contraste e a violência marca a vida dos seus moradores. É o que revela o mapa da desigualdade de 2019, assunto do programa de hoje. O mapa da desigualdade é uma iniciativa da Rede Nossa São Paulo, que desde 2012 realiza um estudo sobre as condições socioeconômicas da população de São Paulo. Boa tarde, Frank Valverde.
Boa tarde, Joel. E essa questão da desigualdade, a gente pode dizer que é um dos principais, se não o principal problema, não só aqui dos paulistanos, como do Brasil.
Você sabia que um morador da cidade de Tiradentes, na zona leste da cidade, vive em média 23 anos a menos que um morador de Moema, aqui da zona sul de São Paulo?
Nossa, isso é um absurdo, hein? Para alguns casos é metade da vida, né?
É verdade. Para falar sobre esse assunto, participo do programa de hoje, a Carolina Guimarães, que é coordenadora da Rede Nossa São Paulo. Carolina, seja bem-vinda ao Observatório.
Muito obrigada. Exatamente. Falar sobre a desigualdade é um desafio, porque a gente está falando de várias variáveis, de muitos temas que têm que ser realmente abordados no território para que as pessoas consigam ter uma melhor qualidade de vida. E é um problema do Brasil inteiro e São Paulo, né, muitas vezes consegue ser um reflexo também de muitas cidades do Brasil e muitos desafios. E esse é um trabalho bastante interessante porque dentro de São Paulo há muitas São Paulos, né? A gente fala muito isso e a gente
traz... Vamos tentar falar de todas aqui, né? Essa é a pretensão do programa.
Exatamente. E a gente traz dados sobre os 96 distritos da capital, que é a menor unidade administrativa, né, da cidade. E a gente, esse ano, abordou 53 indicadores em 10 eixos temáticos e a gente utiliza somente dados públicos, através tanto de uma parceria com algumas secretarias, mas também com... através da Lei de Informação e Acesso.
Ao longo do programa você vai contar essa historinha de como construída. Deixe-me apresentar a nossa outra convidada, que é a Kátia Maia, é diretora executiva do Oxfam Brasil. Kátia, seja bem-vinda ao Observatório. Embora a outra vez que você esteve aqui não era eu que estava aqui, era o Franklin.
Era, né? O Franklin, exatamente.
Muito bem. Kátia, os dados são alarmantes, né, do mapa da desigualdade. E a Oxfam, eu falava antes do programa, realizou uma pesquisa em 2019, né, a respeito do brasileiro naturalizar essa desigualdade. Ele sabe que existe, mas ele convive pacificamente com ela. Por que isso?
Acho que esse é mesmo bom, primeiro eu queria dar uma boa tarde aqui e dizer do prazer de estar de novo no programa com vocês.
O prazer é nosso.
Com a Carolina, com esse trabalho importante da Rede Nossa São Paulo. Na verdade, eu acho que o que mostra a pesquisa de opinião que a gente fez junto com o estudo Datafolha, onde 86% da população diz que o país não tem como progredir por causa da desigualdade econômica que existe. E em vários outros pontos, o brasileiro, a brasileira mostram a sua preocupação, mas essa preocupação não se reflete no dia a dia.
Na afirmação da cidadania.
Na afirmação da cidadania, nos processos políticos que a gente tem, né? Então, é realmente assim, eu acho que é importante a gente considerar que existe essa percepção das desigualdades, mas é preocupante ver a naturalização, ou seja, as pessoas já não se incomodam mais de ver as cidadãos, cidadãs na rua, sem nenhuma possibilidade de futuro, né? Crianças que não têm escola,
que é um absurdo.
Questão de saúde. Então, tudo isso foi se naturalizando. Isso não é natural, porque as desigualdades não são naturais.
E ao contrário do que acontece no Chile, na Bolívia, né? Os cidadãos se revoltam, né, contra as péssimas condições que a população de baixa renda vive nesses países. Muito bem. Agora sim, vamos conversar um pouquinho sobre esse mapa da desigualdade. Qual foi o trabalho que vocês realizaram desde 2012, como eu anunciei no início do programa? O que mudou do último para esse aqui?
Tá, essa é sempre uma pergunta, né? A cidade está mais desigual ou não? Então, quando a gente fez a comparabilidade, porque para esse ano a gente está usando os dados de 2018 e alguns, dependendo do eixo temático, 2015, que são os dados mais atualizados das diferentes secretarias, 2017 e tal. E quando a gente olha 35 indicadores, que são os que a gente consegue comparar, porque a gente também tem, por exemplo, população negra e parda, porcentagem feminina, porcentagem de população feminina, esse não tem uma comparabilidade melhor ou pior, né? A gente não faz esse juízo de valor. E a gente vê que desses 35, 20 pioraram indicadores e 13 melhoraram, assim, sabe? Eu acho que a gente ainda consegue ver realmente uma grande diferença.
15. 15 pioraram.
E 12, não, 20 pioraram.
20 pioraram.
E 15 diminuíram.
20, qual foi a marca dessa piora nesses 20?
Bom, com certeza, a gente sempre fala sobre a idade média morrer, né? Que é um dos grandes desafios. Eu acho que também o acervo de livros infantos, juvenis e para adultos é um grande desafio que a gente tem. Tem uma piora também de acidentes de trânsito. Embora as fatalidades tenham diminuído, acidentes de trânsito aumentaram. E aí a gente tem leitos hospitalares também diminuiu. E horas de atendimento básico. Então, são vários direitos e acessos negados, né, a essa população e especialmente esse recorte centro expandido periferia.
Dos que melhoraram.
Dos que melhoraram. Vale ressaltar que a gente está falando do desigualtômetro, né? Que é a diferença entre o distrito melhor e o pior. Então, algumas vezes...
E qual é o distrito melhor na cidade?
Então, não tem... Não. Então, isso é bastante interessante quando você pensa nisso, porque são muitos eixos temáticos. E quando você vê o centro expandido, que muitas vezes apresenta indicadores bons, eles respiram piorar. Então, não existe um distrito. Quando a gente fala da desigualdade, é muito complexa a desigualdade, né? E esse é o problema. A gente está falando de carências, mas a gente também gostaria de falar de ativar alguns ativos de distritos diferentes, né? Então, alguns que diminuíram foi exatamente isso. O acidente de trânsito, você diminuiu a desigualdade. Entre o melhor e o pior, assim, pré-natal insuficiente, os diversos acidentes com motos também, e atendimento de vaga para creche, que isso é bastante interessante, apesar de as pessoas, em média, esperarem 100 dias para uma vaga em creche.
Olha que interessante, Kátia. Quem mora aqui nos Jardins, na Zona Sul, vive mais. Mas, olha o contraste. Ele aspira o mesmo ar do que a população de baixa renda. Portanto, ela deve tomar consciência da importância da sustentabilidade.
Exatamente. E esse tema da sustentabilidade, ele traz uma questão muito importante para o conjunto da sociedade, que a gente pode até fazer a conexão com a Amazônia. Ou seja, a Amazônia não é só de quem está lá na Amazônia. O que acontece na Amazônia impacta todas e todos nós nas cidades também.
Vimos então, as queimadas,
e
né?
E vimos as queimadas, exatamente.
Impactou diretamente aqui em São
Isso
Paulo.
Isso mesmo. Então, a gente precisa ver que o ar que respiramos é o mesmo para todos nós. Ainda que é preciso ressaltar que nas áreas mais adensadas e os territórios com menos serviços, você tem um menor número de parques, né? Você tem menos dessas iniciativas que são muito importantes para dar uma melhor qualidade de vida para a população.
É verdade. Levando em consideração a nossa realidade, porque a mudança hoje... Existem muitos interesses econômicos, né? Mas vivendo no grande centro urbano está ficando inviável, né? E ficando inviável. Aí tem os dados do mapa da desigualdade para a sociedade civil se debruçar sobre eles e buscar caminhos. Né? Como fazer isso neste momento do que passa o país, né? Que é uma insensibilidade generalizada a respeito de temas importantes.
Com certeza, eu acho que um dos grandes desafios nossos atuais é o orçamento, que ele não é regionalizado, então não sabemos para onde está indo esse orçamento para os diferentes distritos. A gente não pensa na cidade como essa complexidade, então a cidade ela não é desenvolvida de uma maneira policêntrica, onde temos trabalho e habitação e direitos, né? Porque acho que o que é muito interessante é um salário mínimo é um salário mínimo sem direitos e um salário mínimo com direitos. Ou seja, se você tem acesso a lazer e a diversos serviços básicos, você tem muito mais renda, né? Então isso é muito diferente. E a ideia da Rede Nossa São Paulo é realmente subsidiar essas organizações da sociedade civil. E agora vamos ter uma audiência dia 9 de dezembro com diversos secretários e vereadores para realmente abordar o tema da desigualdade. Então, eu vou dar mais os detalhes para passar para vocês, para pôr na página, porque seria muito interessante a gente abordar esse grande desafio. Assim, eu acho que a desigualdade um indicador que tem que perpassar por todos os programas e políticas que deverão ser implementados, né?
Perfeito. O Observatório Terceiro Setor é um espaço bastante democrático. E você, que está nos ouvindo pela rádio e acompanhando pelo Facebook, pode fazer as suas questões, pode dar as suas opiniões, enviando para cá as questões e dando as opiniões. Como é que você pode fazer isso? Qual a melhor forma de você fazer isso? Você pode fazer via WhatsApp pelo telefone 11 95077 1295, ou então pelos telefones 3289-3580 e 3253-4845. E se você preferir, também através do Facebook, facebook.com/observatório3setor. Estamos aguardando as suas questões.
Agora vamos ouvir a ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem OCEPAL. A América Latina e Caribe tiveram mais de 3.500 feminicídios em 2018. A Daniela Gross, de Nova York, traz as informações.
A América Latina e o Caribe estão perdendo uma média de 10 mulheres por dia para crimes de feminicídio. A constatação é de um estudo do Observatório de Igualdade de Gênero da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, CEPAL. O levantamento divulgado nesta segunda-feira pela CEPAL revela que 3.529 mulheres foram assassinadas no ano passado por razões de gênero. O Brasil registrou 1.206 casos de feminicídio, mas em taxas proporcionais baseadas no tamanho da população, El Salvador, Honduras e Bolívia foram os países com o maior número de crimes desta natureza. Estes dados começaram a ser compilados pela CEPAL em 2009, quando apenas 4 países tinham legislação específica sobre este crime. 6 anos depois, em 2015, a organização diz que a maioria dos países já tinha reformado seus códigos penais para tipificar o feminicídio. Em nota, a secretária executiva da CEPAL, Alicia Bárcena, disse que estes números mostram a profundidade de padrões culturais patriarcais, discriminatórios e violentos. Da ONU News em Nova York, Daniela Gross.
Parece pouco, mas não é. 1.206 feminicídios no país. Lembrando que a cada 4 minutos, uma mulher é agredida no nosso país, Kátia.
Isso é um absurdo. Que sociedade é essa, né? Que cidadania é essa que nós estamos construindo totalmente sem direitos, onde as mulheres, isso que a gente tem, entrou nos LGBT, que também estão sofrendo uma agressão muito grande, mas o feminicídio ele é uma expressão clara de como o Brasil ainda está muito distante de resolver a sua desigualdade de gênero.
Verdade. E nós temos um convite para você que nos ouve e nos acompanha aqui pela rádio e pelo Facebook. Nós também estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido pela Rádio USP toda quarta-feira às 5 horas da tarde. Aqui em São Paulo, em 93,7. E também na cidade de Ribeirão Preto, em 107,9. E se você preferir, também pelo site jornal.usp.br/rádio.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Se o senhor não está lembrado, dá licença de contar que aqui onde agora está, esse edifício alto, era uma casa velha, um palacete abandonado. Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso, jovem.
É sempre lindo andar na cidade de São Paulo. O clima engana, a vida é grana em São Paulo. A japonesa loura, nordestina moura de São Paulo.
Muito bem, ao som de Premeditando Black, São Paulo, São Paulo, iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje falando sobre o mapa da desigualdade de 2019 com Carolina Guimarães, da Rede Nossa São Paulo, e Kátia Maia, do Oxfam Brasil. No comecinho da música, vocês ouviram também um pouco de Adoniran. Daqui a pouco ele vem, né?
Exatamente.
No próximo bloco, volta, né, Franklin? Mas olha, essa música que vocês ouvem no fundo, levanta um pouco, né, por favor.
É sempre lindo andar na cidade de São Paulo.
Essa música é uma homenagem à cidade de São Paulo. Fala sobre a beleza, a grandeza da cidade, mas também das desigualdades presentes aqui na metrópole paulista.
A japonesa loura, nordestina moura de São Paulo.
Muito bem. É, Frank, é uma música dos anos 80 do século passado.
Sim, né? Sim, sim. Eu tava, nessa, quando foi lançado, eu estava na faculdade ainda, estava fazendo curso de jornalismo.
Muito bem. Agora nós vamos falar sobre a nossa coluna de violência doméstica com a jornalista Marisa Marega.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Grito... Olá, Marisa, boa tarde.
Boa tarde, colegas aí no estúdio. Boa tarde, ouvintes. Hoje vamos falar de algumas características de relacionamento.
Muito bem, deu um problema na coluna Marisa, ela volta daqui a pouquinho. É muito importante essa coluna porque é do grupo de violência contra a violência doméstica, coordenado pela Marisa Marega, que é uma jornalista, e faz um trabalho muito importante na internet, Kátia. Ela recolhe denúncias de todo o Brasil e fora do país também, de mulheres que foram agredidas pelos seus parceiros.
E é bem importante esse trabalho de denúncias, porque é preciso denunciar a violência. Não há que ter silêncio com a violência doméstica, né? E quanto mais as mulheres se sentirem apoiadas para poderem denunciar e que haja um apoio de políticas públicas para elas, isso é fundamental.
Você sabe o que me surpreendeu, Carolina? Que as mulheres mais jovens, né? Até cursando na universidade, também naturalizada essa agressão, né? Muitas jovens universitárias são agredidas.
É, eu acho que tem muitos tipos de violência e cada vez mais a gente está buscando diminuir o subrelato, né? Porque esse é um grande problema e a ideia é que uma vez que você faça o relato, você consiga ter esse primeiro contato com a política pública e depois que ela possa ser encaminhada. E sim, quando você pensa em jovens agredidas, você pensa que muitas vezes a mentalidade mudou, mas infelizmente é algo que... É igual a complexidade da desigualdade, né? É isso. Você tem que abordar essa mudança de comportamento de uma maneira muito ampla, né? Seja desde o espaço público à educação.
Muito bem. Você falou do relato, do subrelato. É importante você que está nos acompanhando, se souber de parentes, amigos, vizinhos, denuncie. É importante. Para acabar com a violência doméstica, é importante dar um break nesta manifestação horrenda que acontece ainda de uma maneira cotidiana, né, no nosso estado. Não só aqui em São Paulo, né, em todo o país. Muito bem. Já está pronta a Marisa ou tocamos? Não, então vamos lá, tocar com o programa. Olha, quando vamos entrar na desigualdade, que o mapa eu achei interessante, são 20 apresentaram estatística de que a desigualdade aumentou. E 12, né, que tiveram melhoras.
Sim. É que é importante a gente sempre pensar que algumas vezes a diferença dos dois distritos, né, que é medida através desse desigualtômetro, ele é importante, mas é também importante ver a média da cidade e o número total, porque algumas vezes, por exemplo, a violência, ela está mais em vários distritos. Entendeu? Então, tipo, o pior e o melhor distrito, a desigualdade diminuiu, mas o número absoluto, ele ainda existe. Você entendeu? Então, ela é bem complexa. E esse mapa, ele tenta trazer esses diversos ângulos, né? Você tem a variação do desigualtômetro, a variação da soma. Então, algumas vezes, ele tenta ser o mais fácil possível para que as pessoas consigam entender, interpretar isso, mas ainda assim, ele é complicado, né?
Muito bem. E vamos ver se é complicado, porque agora vai começar com a participação dos ouvintes.
É verdade, nós estamos chegando em todo o Brasil, né? Por exemplo, nós estamos aqui em São Paulo, claro que é a nossa base, e também estamos chegando na Bahia, na Paraíba, no Rio de Janeiro, no Paraná, em Mato Grosso, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Ceará e também no Maranhão. E também nós já estamos recebendo algumas das primeiras questões aqui, ó. Nós temos a primeira delas, que foi enviada pela Isabel Cristina de Cotia. Obrigado, Isabel Cristina. Você é assídua ouvinte aqui do Observatório. Um abraço para você, assim para os demais e as demais ouvintes, e reconhecer a importância de vocês no sucesso do nosso programa. E a Isabel Cristina faz a seguinte questão: como estará o mapa da desigualdade no ano que vem com o atual governo federal? Olha só, acho que ela está antevendo que se esses números estão ruins, poderá piorar. Olha ou só. Não.
Muito bem, o que, que ela insinua? Não, é o que ela diz claramente, não insinua, desculpe, é que há uma violência de Estado que pode influenciar nos dados levantados pelo mapa da desigualdade. É possível?
Bom, eu diria que a atuação, o contexto que a gente tem hoje, nós vamos ter no ano que vem um mapa de desigualdade em São Paulo e números das desigualdades no contexto nacional piores do que os que nós temos hoje. A gente vem, ainda que possa ter uma melhora econômica, o prejuízo em termos de políticas sociais que são oferecidas à maioria da população brasileira, dos serviços que são oferecidos à maioria da população, o aumento da violência de diferentes formas. Então, nós estamos num momento muito difícil. E eu queria só acrescentar uma coisa: o ano que vem é ano eleitoral. E ano eleitoral é um ano quase de vale tudo, né?
Há manobra nesses números para tentar, às vezes, digamos assim, não é bem assim essa história, para tentar mostrar que as políticas que eles estão desenvolvendo em cada uma das áreas Por tentar vender um peixe um pouco melhor para o eleitorado?
Eu não sei se...
Então, eu acho que pode ser sim, porque a gente trabalha muito com a colaboração das diferentes secretarias, né? E ainda trabalhar com informação e dados no Brasil é muito difícil. E quando você compara São Paulo com outras cidades do Brasil, a gente ainda está muito além e ainda é difícil. Então, pode ser sim que diferentes secretários queiram mascarar alguns números para não mostrar o que o prefeito não fez e óbvio que o ano que vem vai ter um foco muito grande em reeleição. Mas eu só queria destacar um tema aqui. Sim, eu acho que você tem um contexto geral ruim, mas eu acho que as cidades elas têm protagonismo, especialmente em alguns eixos temáticos. Então, quando você fala, por exemplo, de ruas, de acidentes e tal, isso está dentro do âmbito, né, municipal. Mas eu também tenho muitas coisas para entregar que o Covas ainda não entregou, então não sei como que isso vai ser repercutido nesses dados.
Perfeito. E nós temos aqui uma outra questão via WhatsApp do José Carlos da Aclimação. Obrigado, José, pela sua colaboração. E a questão dele, eu acho importante até que tanto a Carolina como a Kátia esclareçam, né, qual que é o cerne do programa de hoje. Ele diz, como podemos diferenciar desigualdade social de uma opinião diferente? Acho que é uma questão de fundo aí, que eu acho que é importante a gente esclarecer o que vem a ser essa desigualdade social. Ela não entra na questão de opinião, né?
Uhum. Realmente, não entra. E quando a gente está falando que a gente tem uma maioria da população negra e que essa população tem salários menores, tem menos oportunidades de emprego, essa população ela sofre mais violência, ela tem menos direito à justiça, ela tem menos acesso à educação, ela recebe pior tratamento de saúde no sistema público, isso não é opinião. Isso é fato, e isso é fato por causa das desigualdades sociais. Então, assim, eu acho que o país está num momento de muita polarização das opiniões. E é importante a gente não colocar os desafios que a gente tem como sociedade como se isso fosse uma questão de opinião, porque isso é normalizar as desigualdades que a gente tem também. A gente precisa olhar para a nossa realidade e entender que essa realidade está baseada em desigualdades sociais.
As políticas públicas têm que ter voltadas não de governo, mas de Estado. Porque não é questão de opinião a desigualdade, como você bem disse, Kátia. É importante. Aliás, cumprimento o ouvinte que mandou essa pergunta.
José Carlos da Aclimação.
Porque ela é fundamental. E os governos, esse com muita intensidade, mas os anteriores também, tentam sempre colocar a questão ideológica. Isso não é questão ideológica. O Brasil é um país desigual. Precisa resolver esse problema social. Ponto. A maneira que vai se abordar depende de cada governo. É isso, né?
É verdade. Só complementando, João, que eu acho que é importante que o grande problema no Brasil, diferente de alguns países da Europa, é que aqui se fala muito de questões de governo e não de Estado, né? Todas as políticas são de governo, a gente não tem política de Estado, e esse é um dos problemas maiores desse Brasil. Se nós tivéssemos políticas de Estado, sai João, entra Maria, sai Maria, entra Antônia, tem certas coisas que tem que continuar, não tem por onde.
E é isso que provoca a confusão, né, Dudu?
Exatamente.
O cidadão.
Temos mais tempo? Temos ainda. Não estamos no intervalo ainda. A Maria Clara de Santana faz a seguinte questão. O que podemos fazer para que a desigualdade hoje diminua nos dias que vêm?
Bom, eu acho que tem algumas maneiras de se pensar. Primeiro que, para diminuir a desigualdade, não estamos falando de respostas rápidas. São respostas de longo prazo, são respostas de investimento a longo prazo para que a gente consiga reduzir essas desigualdades. Vocês estavam falando de políticas de governo e Estado, o que eu trago é fortalecer as instituições, fortalecer a possibilidade dessas instituições terem uma perenidade nos diferentes territórios, reconhecer os ativos dos diferentes territórios de São Paulo, que são bastante variados, e responder àquelas demandas. As pessoas sabem o que elas precisam. As pessoas, esses dados, eles mostram isso.
Boa tarde, colega.
Então, eu acho que há bastante maneiras de abordar isso através de políticas públicas e através de fortalecer os acessos e serviços, né?
Eu posso só fazer um complemento,
claro,
aqui? Porque eu concordo com o que você disse, né? E eu acrescentaria o seguinte. Existem também coisas que podem ser feitas rápidas e bem concretas, né? Que se refere a você aumentar o salário mínimo. Salário mínimo, o aumento real do salário mínimo foi um dos grandes fatores de redução de desigualdade de renda nesse país. Então, garantir aumento do salário mínimo, garantir acesso da população negra e da população em situação de pobreza e povos indígenas às universidades, ou seja, garantir as cotas. Então, você tem medidas que você pode ir tomando, seja no, na parte econômica, seja na parte social, onde você vai enfrentando essas desigualdades que estão colocadas, além, claro, das de longo prazo.
Eu acho que são precisa essas vontade duas política para fazer sim, isso, é, né? Precisa.
Antes de irmos para o intervalo, tem uma informação importante para você que está nos ouvindo. O Observatório Terceiro Setor é visualizado em mais de 173 países. Em 2018, atingimos mais de 20 milhões de pessoas e mais de 425 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais. E atingimos mensalmente, através do Facebook, 1 milhão e 900 mil pessoas.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Se o senhor não está lembrado, dá licença de contar que aqui onde agora está esse edifício alto era uma casa velha, um palacete abandonado. Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso, Joca, construímos nossa maloca. Mas um dia nem quero me lembrar.
Muito bem, ao som de Anumilano Barbosa, saudosa maloca, iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje, falando sobre o mapa da desigualdade de 2019, com Carolina Guimarães, da Rede Nossa São Paulo, e Kátia Maia, da Oxfam Brasil. Muito bem. Mais um pouco de Adoniran, que essa música é muito bonita.
Caía, doía no coração. Mato Grosso quis gritar, mas em cima eu falei.
Muito bem, a música fala sobre a desigualdade social e a falta de moradia na década de 40 do século passado, que se revela em moradias precárias, as malocas. A população de origem popular não conseguia alternativa e tinha que fazer moradia em locais abandonados. Muitas vezes foram cobrados pelos donos e pelo poder público para a instalação de infraestrutura da cidade, que hoje São Paulo virou uma grande metrópole. Mas no início do século passado já se começou aquilo que a gente fala em favelas, né? Não tinha mapa da desigualdade e aí os indicadores... Não foi possível nortear os governos que se passaram, né? E hoje nós temos mais de 1.200 favelas nesta cidade. Muito bem, Frank Valverde, mais perguntas?
Temos uma pergunta aqui do William Santos, de Mauá. Estamos falando de desigualdade e de pobreza. Qual a diferença? Ele quer saber, né? Porque uma coisa é desigualdade e é pobreza. Qual que é a diferença? William Santos, de Mauá. Obrigado, William. Quem mas responde? Carolina, eu responde? Bom, vamos lá, Carolina.
Você começa?
Como você quiser.
Bom, eu acho que quando o tema da pobreza, ela é que nem quando a gente está falando do absoluto e do relativo, né? Você tem pessoas pobres, de acordo com alguns parâmetros e níveis mundiais, mas a desigualdade é mostrar é um mal-estar social, que é a diferença entre pessoas muito ricas e muito pobres. Então, é isso, né? É essa diferenciação entre dois pontos de partida, assim. Enquanto a pobreza, a gente está falando de um número absoluto, assim. Como que você falaria, Kátia?
Você tem formas de medir a pobreza, que é essa noção de que você precisa ter um mínimo para a sua sobrevivência, né? E quem não tem esse mínimo para a sua sobrevivência, então está numa situação de pobreza, né? E quando, ainda que esse mínimo seja ridículo, digamos, né? Porque 2 dólares ao dia, 3 dólares ao dia, não, não dá dignidade a ninguém. O mínimo, esse mínimo não tem a ver com dignidade. Agora, quando nós estamos falando de desigualdades, e as desigualdades contribuem para esse aumento da pobreza, nós estamos falando de negação de direitos, nós estamos falando de negação de acesso, nós estamos falando de extremos. A gente não fala de desigualdade. Ah, que bom, aquela pessoa tem 2 carros, ela batalhou tanto. Tá ótimo, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando é de ter IAT financiado por verba pública, que não paga...
Não paga imposto.
E não paga imposto, né? Nós estamos falando dos bilionários que não pagam imposto sobre os lucros, dividendos que recebem. Então, a gente está falando dessas desigualdades e das desigualdades dos direitos também.
E eu acho que vale a pena ressaltar que essas desigualdades, elas causam mal-estar a todos, especialmente... E também as pessoas que elas são mais socialmente privilegiadas, né? Você tem problemas tanto sociais, você tem uma dificuldade de uma coesão social na cidade. Então, tipo, a desigualdade é ruim para todos.
Muito bem. Dando um exemplo que é pobreza, mais de 50 milhões de brasileiros vivem R$ 415 por mês. Eu disse R$ 415 por mês. Essa é uma matéria que você encontra no portal do Observatório do Terceiro Setor. Agora vamos falar em cultura?
Vamos.
Vamos lá?
Bom, enfim, vamos lá. Sem vinheta, mas eu vou sem a vinheta mesmo. Não tem problema. Vamos lá. O destaque de hoje do Falando em Cultura é para Erêndira. O Teatro do SESI apresenta a peça que tem um texto de Augusto Boal e que foi baseado no conto de A Incrível e Triste História de Cândida Erêndira e Sua Avó Desalmada. Texto lindíssimo, escrito pelo Gabriel García Márquez, ganhador do Prêmio Nobel, enfim, um dos grandes escritores latino-americanos. Essa obra relata a maldade de uma avó que explora sua neta, a menina Erêndira, de todas as formas, nos afazeres domésticos, na chantagem sentimental, chegando até a exploração sexual. Essa avó desalmada é interpretada pelo ator Chico Carvalho e a Cândida Erêndira ganha vida na arte da Giovanna Cordeiro. A direção é do Marco Antônio Rodrigues. A temporada de Erêndira vai até o dia 8 de dezembro, de quinta a sábado às 20 horas, domingo às 19. A duração da peça é de 120 minutos. Erêndira, a incrível e triste história de Cândida Erêndira e sua avó desalmada. Teatro do SESI, Avenida Paulista, 1313, em frente ao metrô Trianon MASP. Entrada gratuita. E para reservar o seu ingresso pelo site, que eu recomendo, porque às vezes ficam poucos ingressos para você retirar na hora do espetáculo, você deve entrar em Centro Cultural Fiesp. .com.br.
Excelente dica sua, Frank. Para novas gerações, é importante destacar que Augusto Poal foi um dos criadores do Teatro de Arena. O teatro também do oprimido, alguns anos.
Isso, exatamente.
Tem uma importante contribuição para o teatro brasileiro.
Uma curiosidade, já que você falou do Augusto Boal, essa peça ele adaptou, né? Ele fez a adaptação do conto do García Márquez quando ele estava no exílio em Paris.
Muito bem, tá aí. Deixa eu falar já da campanha, falando em exílio em Paris e Augusto Boal, da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. O objetivo é promover o diálogo, a reflexão, criar um ambiente mais qualificado e menos intolerante, não só nas redes sociais, mas na sociedade em geral. Vamos acabar com esse clima de ódio. Mas participar, você é fácil, você só entra ali, acesse no nosso portal e compartilhe o banner da campanha, que é observatório, no nosso endereço, que é observatório3setor.org.br. Participe da campanha de direitos humanos do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Vamos continuar com a participação dos ouvintes e dos internautas, Frank Valverde.
Sim, temos aqui uma questão que foi enviada pela Gisele Freitas, de Itaquera. O que gera a desigualdade social? De uma certa forma que já foi respondido, mas dá para retomar, sempre é bom, né, retomar para ficar mais claro para os nossos e as nossas ouvintes sobre essa questão. O que gera a desigualdade social? Kátia.
Olha, eu diria que a concentração da riqueza, ela realmente ela gera essa desigualdade, mas especialmente no caso do Brasil, a nossa desigualdade social, ela é gerada pela nossa história escravocrata. Então, nós somos um país onde o racismo realmente gerou uma desigualdade, eu diria, um abismo entre grande parcela da nossa população. Eu diria que juntando a questão econômica com a desigualdade em função da questão racial e da questão de gênero, né? Esse patriarcado, onde há essa visão de que os homens valem mais, podem mais, fazem mais que as mulheres, e com isso eles podem fazer o que bem entendem com elas, e com isso elas podem receber menos salário, ter menos acesso, etc.
O resultado dos indicadores do mapa da desigualdade ainda é um pouco da cultura escravocrata que ele teve no país. Apesar do sistema de cotas, de algumas políticas públicas de inclusão social, nós tivemos, agora recentemente, o IBGE divulgou que nas escolas públicas de curso superior há mais negros, né, do que brancos. Né? A grande, aliás, é uma boa notícia, mas a segunda colocação é, ele se mantém lá? Há condições de se manterem na universidade? E irem para o mercado, sabe-se que no mercado eles ganham muito mais do que o branco, né?
Muito menos.
Muito menos, obrigado.
Muito menos.
Obrigado.
Não, o que eu ia só complementar é exatamente isso, esse reflexo desse histórico e dessas desigualdades, né, entre pessoas, igualdades sociais, elas se perpetuam e elas são refletidas nas cidades. Então, você consegue ver realmente isso muito claro, onde as pessoas mais pobres estão vivendo, onde tem mais serviço, onde tem... E claro, né, que as pessoas que têm uma renda maior, elas não precisam tanto do Estado, então elas acabam utilizando o privado. E isso é muito triste, né? Esse retrato da cidade de São Paulo, que são muitas cidades, a gente está falando, tipo, de Haiti, Europa, África, sabe? Assim, é muito complexo mesmo.
O que te mais surpreendeu nessa pesquisa? O que te mais, assim, te indignou? Falou, nossa, na cidade que eu moro acontece isso?
Então, eu acho que o que me incomodou é que em 38 quilômetros de distância você perde 23 anos de vida. O que me incomodou é exatamente em distritos periféricos você ter você não tem acervo de livros, né? Tanto infantil juvenis como adultos. E no evento do Mapa foi trazido isso, né? Que o livro te faz sonhar, te faz imaginar além da sua perspectiva atual. Então, se você não está podendo dar para essas pessoas essa possibilidade, especialmente porque também, referente a equipamentos culturais, temos muitos distritos com zero equipamentos culturais, você não está dando essa possibilidade desse desenvolvimento integral para essa pessoa. Então, isso é muito triste, é uma limitação muito grande, sabe? E, óbvio, me chocou muito todo o tema da violência contra a mulher, tanto o feminicídio, mas como também todos os outros tipos de violência. E também, infelizmente, como você menciona, as violências raciais, elas são predominantemente em distritos brancos. Tirando a Sé, né? Distritos que têm uma média menor do que a cidade toda de negros e pardos. Então,
nossa, a Sé é onde acontece mais casos de violência contra a mulher?
Sim.
803,9?
Sim,
No centro de São Paulo.
Mas, então, eu acho que vale muito a pena falar sobre isso, sobre os equipamentos públicos. Porque a Sé foi o primeiro distrito que teve a delegacia da mulher aberta 24 horas.
Então, é uma subnotificação, na verdade. E, né?
Então, exato. Muitas vezes, ao contrário. Muitas vezes você tem uma notificação maior nesse distrito pelas as mulheres conhecerem esse equipamento.
O resto da cidade,
exatamente.
Né?
Conhecerem esse equipamento, terem um contato mais próximo. Então, é interessante ver isso, assim, sim, mas também pode ser por esse outro tipo de... Então, a ideia é que muitas mulheres saibam onde estão esses equipamentos, tenham uma relação com eles e possam chegar a eles, né?
Ô, Kátia, a gente começou o programa falando da naturalização, né? Uma pesquisa que vocês comandaram junto com o Datafolha. Em São Paulo, se a pobreza está na periferia, consegue ser invisível, né? Isso contribui muito, por exemplo, ao contrário do Rio de Janeiro, que você está em Ipanema, na praia, você vira de costas, você já vê as favelas, os morros, né? Essa naturalização do paulistano tem muito a ver também com as condições geográficas, né, da nossa cidade, que a pobreza está na periferia e não é visível, né, para a maioria das pessoas.
Eu creio que esse fato de não estar tão explícito, né? De não estar tão direto todo dia, mas no momento que nós estamos vivendo hoje, a pobreza em São Paulo, ela está muito mais na cara de todo mundo. É só você... Para aquelas pessoas que transitam pela cidade, você está vendo um aumento de pessoas pobres nas ruas, né? Mas eu queria dizer uma coisa que eu acho importante São Paulo. Porque vendo o mapa, né, que é essa ferramenta tão importante, eu acho que o mapa, apesar dessa coisa meio depressiva que ele pode trazer, da gente ver tanta desigualdade, ele também traz um sinal de que há caminhos. Porque é uma cidade rica, é uma cidade com muita produção, é uma cidade que, se quiser, pode solucionar seus desafios. É uma cidade que pode levar serviços para áreas de periferia, que pode valorizar a riqueza da produção e da criatividade que está nas periferias. Então, São Paulo é uma cidade que, se quiser, que se tiver o compromisso político, pode realmente fazer a diferença nas desigualdades do nosso
Continuamos
país.
Continuamos com as perguntas dos internautas?
Sim, Joel, mas antes eu quero dar alguns dados que são importantes, né? Nós estamos chegando nesse momento aqui em São Paulo, na Bahia, em Minas Gerais, na Paraíba, no Rio de Janeiro, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também em Friburgo, Joel. Estamos em Friburgo, lá na Suíça. Não,
Friburgo, na Suíça.
É uma pequena cidadezinha.
Obrigado pela audiência.
De 40 mil habitantes, Friburgo, né, que tem uma bonita fachada gótica, né, as casas, né, tem muitas casas com as fachadas são no estilo gótico do século XV. Obrigado a vocês aí, não só de Friburgo, como de todo o Brasil que
como
nos prestigiam.
Como deve ser bom, né? Assistir um programa falando de mapa de desigualdade no Brasil, né? Vamos falar do mapa de desigualdade na Suíça,
os contrastes,
Friburgo,
né? Os contrastes. E quero registrar aqui também que o Maurício Paiva, lá de Santa Luzia, de Minas Gerais, diz que ele ressalta, né, que essa questão da desigualdade traz um impacto muito grande para a sociedade brasileira. E também quero fazer uma pergunta aqui do José Oliveira, lá de Mairiporã. Obrigado, José, obrigado a todos que enviam suas questões aqui para nós do Observatório Terceiro Setor. A diferença, interessante a questão dele, a diferença entre desigualdade social e contraste social é uma questão até um tanto sociológica para a gente, né, que são esses termos que às vezes, o que vem a ser
contraste, né,
contraste social com relação à desigualdade. Sociologicamente, vamos lá. Traduzindo para os nossos
vamos
ouvintes.
Vamos ser pretensiosos aqui, traduzir a pergunta dele. Todos nós, vamos tentar dar uma resposta coletiva. Contraste. O contraste entre a zona, a cidade Tiradentes e os Jardins, esse contraste social. Esse contraste, o que que ele é? O reflexo da desigualdade. É isso, né? Não é isso?
Pode ser um bom caminho esse que você pegou, né? Eu acho que o contraste, ele é mais chamativo, né? Ele explicita mais, porque ele pode ser tão forte que você não precisa...
Sem-tetos, né? Sem-tetos é um contraste social que está lá em toda a região da cidade, seja ela qual for, né?
Exatamente.
Que é reflexo da desigualdade.
Que é reflexo da desigualdade, que moradia é um direito de todos conforme a nossa Constituição.
Muito perfeito. Eu tenho uma questão, Joel. Questão minha aqui.
Como eu sou
colunista de cultura do Observatório. Em termos de cultura, como é que está essa desigualdade na cidade de São Paulo?
Olha, eu gostaria de falar que, infelizmente, não todos os dados da cultura foram atualizados, porque a Secretaria só atualizou dois, que é o acervo infantil, juvenil e adultos e museus. Então, ficamos um pouco decepcionados nesse sentido, né? Mas quando a gente fala de centros culturais e casas, espaços de cultura, a gente temos muitos distritos com zero. Mas eu acho que vale
exatamente a pena... Exatamente 23 não possuem equipamentos culturais.
Exato.
Né?
Mas o que eu acho que é importante, que a Kátia mencionou e eu trouxe anteriormente, é o tema dos ativos territoriais. Porque por mais que a gente não tenha centros culturais formalizados, públicos ou privados, temos muitas pessoas produzindo cultura nessas periferias, sabe? O slam, por
Sim,
exemplo.
Isso é verdade.
E aí, o que eles precisam, muitas vezes, é um apoio institucional, seja financeiro, seja um espaço. Então, reconhecer o que existe nesse lugar e entender as demandas para poder... a gente não precisa que toda a cidade seja igual em termos de cultura. A gente pode entender esses ativos e responder de acordo, sabe?
Acho que a cultura tem que partir do princípio de um projeto coletivo, né, Franklin?
Sim.
Olha, eu não posso atender o extremo sul, ou o extremo norte, ou o extremo leste, mas a intenção, né, e pegar aquela comunidade e trabalhar com ela alguns poucos equipamentos, mas o conceito, né, de cultura, para que ela tenha um mínimo de acesso.
É, o canais para se manifestar, né? Olha, acho que o artista da periferia, o que mais reclama é isso, é a falta de canais para se manifestar.
Tem um dado aqui,
né,
que eu pensei que a Carolina ia dar, a média da cidade é de 4.0 equipamentos para cada 100 mil habitantes.
Sim.
Esse é um dado bom? Quer dizer, qual é o dado do primeiro mundo? Quantos equipamentos tem, por exemplo, lá na Suíça?
Ai, bom, eu vou ficar te devendo esse dado, assim. Mas o que eu acho que é interessante é que, assim, a média de São Paulo é 4, mas quando você olha no Butantã, são 53. Estamos falando da Consolação de 13. Então, você entende realmente que... E aí temos, por exemplo, Vila Sônia, Vila Prudente, Vila Medeiros, Vila Matilde com 0. Então, realmente, assim, sabe? Você chega a 4 porque você tem 53
e 0. Os governos anteriores só tiveram olhar para alguns bairros da cidade, alguns distritos da cidade. Né? Outros não foram contemplados nunca, apesar de terem eleitores, cidadãos lá e tal. É isso, né?
É, algumas vezes só são relembrados em alguns momentos políticos, né?
É complicado. Olha, e tem mais aqui, tem um outro dado. A região bem amparada, ela falou que era o Butantã, com 53,7 equipamentos para cada 100 mil habitantes. Quer dizer, na cidade, acho que Butantã é o distrito que tem mais equipamento cultural.
Mas também é um dos maiores, né? Acho que essa é uma questão também que deve ser... Não estou querendo minimizar, não, mas isso pesa, né, na hora que você vai fazer a leitura. Você pega, às vezes, um distrito pequeno, não tem nada, mas vamos supor que próximo dele tem vários, né? Uhum. Não estou falando em termos de cultura, né? Que para o acesso fica mais fácil da pessoa se deslocar de um bairro para um outro, também bastante próximo, porque é um distrito pequeno, né? E às vezes o outro que é maior tem, claro, um número maior de aparelhos, né? Agora, nas outras áreas educacionais e tudo mais, aí não tem o que se falar, que a coisa é gritante mesmo.
Não, no caso do esporte, por exemplo, quando se trata de equipamentos de esporte, 11 distritos não possuem nenhum. Quer dizer, nenhum equipamento. Que é considerado o país do futebol, do esporte, como é que 11 distritos da nossa cidade, Kátia, não tem nenhum.
E com o papel importante que o esporte tem na integração, de dar um caminho para a juventude,
inclusão social,
de inclusão, né? Da juventude ter algo que desafia, o espírito coletivo que o esporte traz, de trabalhar com outros, de estar junto com outros.
E a relação homem-mulher também, né? Sendo. De você ver a mulher e o homem como parceiros, os coleguinhas, né? Isso é muito importante.
Ah, por exemplo, o Pari é o distrito mais bem amparado. O Pari é zona leste, né? Só isso? Zona leste que o Pari, com 1,6 equipamentos para cada 10 mil habitantes. E há uma explicação para isso? Quer dizer, 11 não tem nada e o Pari tem muito.
Então, eu acho que vale a pena também ressaltar o tema da população, mas não, assim, não tem uma explicação. Foi um dado que a gente recebeu da Secretaria do Esporte. Na verdade, esses dados são de 2018, mas eu não saberia dizer por que Pari especificamente. Algumas vezes a gente tem muita dificuldade em explicar exatamente o porquê desses dados, né? E a gente tentamos algumas articulações com secretarias que algumas vezes, por falta de tempo, não conseguem explicar o porquê do investimento em um lugar ou outro. Assim, você pode pensar verba de vereadores, você pode pensar em diferentes projetos políticos, assim, mas...
Pode-se explicar, por exemplo, Kátia, pela qualidade das gestões anteriores, né? Se olhar a cidade e não tem nenhum equipamento, por que não tem nenhum equipamento? Então, a qualidade das gestões anteriores realmente...
Sim, a implantação dos CELS, isso fez uma diferença muito grande nessa área cultural, pelo menos, né? De educacional e cultural, né?
E só um parênteses, equipamentos municipais, né? Públicos. Então, quando você olha, por exemplo, Pinheiros, Morumbi, eles têm 0. Jardim Paulista também, porque não necessariamente você tem uma população mais rica.
Quero, né? Quero repercutir com você, com a Kátia, a violência racial e o racismo. Olha, o distrito com maiores casos de racismo e injúrias racial é o da Sé, o centro da cidade. Será que a população de rua é por causa disso? No número de habitantes?
Eu acho que a Sé, ela tem uma transição de pessoas de vários... de vários lugares, né? Então, acho que isso também é importante como uma identidade dela, né? Ao mesmo tempo que você tem uma cultura mais aberta, você também tem muitas pessoas transitando por lá.
Marcilac está entre os distritos sem nenhuma ocorrência. Onde é Marcilac, você sabe? É
o extremo sul de São Paulo.
Extremo sul?
Extremo sul de São Paulo. Quase já divisa com Itanhaém.
Exato.
Eu acho que o ponto que o Franklin falou anteriormente, dessa questão do limite da divisa ali, de às vezes um equipamento que está colocado num lugar, mas acaba que quem mora ali ao lado usa esse equipamento, né? Então, há uma certa adequação aí dessa territorialidade dos equipamentos, mas sem dúvida o que foi dito em relação às gestões, isso é muito importante de ver os investimentos que foram feitos, né, das gestões anteriores, e como eles ficam. E como que distritos ou bairros que não têm alguns serviços públicos também não necessitam de... Tem outros caminhos, né? Então, tem bairro que não quer ter metrô, por exemplo, não é mesmo? Que ligue à Zona Sul.
Sim, até quando foi passar lá, fizeram campanha para não
fizeram
passar.
Fizeram campanha para o metrô não passar.
Em algumas regiões, né?
Então, eu acho que...
Como se sabe que o transporte do futuro é o transporte coletivo, né?
Exatamente.
Muito bem, olha, se a gente cruzar informações, olha que interessante, eu falei do Marcilac, que não tem nada em relação ao racismo, mas o Marcilac é o campeão gravidez na adolescência. Olha só que interessante, não tem nada de racismo, mas lá os jovens, as meninas, tem um número, né, de expressivo, né, de garotas que engravidam.
Com 19 anos ou menos, assim. E, infelizmente, são essas, esses distritos mais periféricos que você tem essa gravidez na adolescência. E a gravidez na adolescência, ela é complexa no sentido de impossibilitar algumas mães de continuarem estudando, poderem trabalhar. Então, é bastante... Chama bastante atenção, né? Porque quando você compara, por exemplo, com outros bairros mais socialmente privilegiados, tipo Moema, Perdizes, Itaim, esse nível, essa porcentagem é muito baixa, 0,35%, 0,54%, assim.
Muito bem. Olha, eu tenho mais 5 minutos, a conversa com vocês foi muito boa. Vocês com certeza voltarão aqui. Oxfam sempre faz pesquisas, né? Já está preparando algum para o ano que vem, Cátia? Anuncia para a gente.
Sim, Desigualdades e Democracia.
Ah, olha. Desigualdade e Democracia, olha aí. É uma bela pauta de programa, Frank.
É verdade.
Próxima.
Está convidada para vir aqui.
Muito
convidada.
Obrigada.
Quando é que você vai divulgar isso?
Em fevereiro.
Em fevereiro. Olha,
já podemos pautar, Joel.
Ó, eu tenho mais 5 minutos para a gente, para fechar rapidamente. Eu queria... que você destacasse, que eu não perguntei, que é importante você registrar a respeito do trabalho realizado por vocês com o mapa da desigualdade.
Bom, é um retrato da cidade que a gente faz desde 2012. Para a gente é muito importante pautar esse tema, porque é um tema que tem um custo tanto econômico como social. Eu acho que é super pertinente essa pesquisa que você vai trazer, porque realmente a desigualdade, ela causa uma fratura na sociedade. É uma sociedade que não se reconhece no outro, uma sociedade que começa a se proteger do outro, né? Criar, tipo, esses muros de condomínios fechados e tal. Ela não está atuando como um todo, assim. Então, acho que é bastante importante. E, assim, um grande convite a todos que utilizem esses dados para pesquisa, utilizem esses dados para qualificar o seu próprio repertório, né, para utilizar isso como insumo para as próximas eleições, para falar com vereadores, para pedir mais direitos e acesso. Acho que isso é bastante importante. E continuar essa pesquisa, eu acho que é muito importante a gente trabalhar com a academia e com outras organizações para entender, né, porque algumas vezes a gente tem também distritos periféricos que mostram bons indicadores. Então, por que eles estão fazendo de bom? Então, acho que é importante
todas
pensar...
Todas essas informações são fundamentais para a gente desenvolver o espírito crítico a respeito da nossa cidade. Eu comecei o programa falando que a São Paulo fascina, e é verdade, mas também assusta pelo seu contraste, pela sua violência. Kátia, suas considerações finais. Prazer em tê-la aqui, viu?
Eu agradeço muito essa oportunidade, dizer que é muito importante a gente fazer esse debate sobre as diferentes formas de desigualdades, e o mapa que é elaborado pela Rede Nossa São Paulo é realmente uma referência e seguramente será uma ferramenta usada para as eleições municipais aqui de São Paulo.
Frank?
Sim, só avisar aqui, ó, a nossa produção disse que já anotou a sugestão de pauta da Kátia e com certeza será chamada aqui no ano que vem.
E faremos isso, né, rapidamente, né? Em fevereiro?
É.
Passa logo.
É, rapidamente. E eu quero fazer um convite, antes de encerrar, a todos e todas para que acompanhem também o nosso programa de TV. Às quartas-feiras, à meia-noite, pela TV aberta, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra, 186 da Vivo e pela NGT. Toda quinta-feira ao meio-dia, no canal 48 aqui em São Paulo e no 45 lá no Rio de Janeiro.
Eu quero fazer um agradecimento especial a você, internauta, que participou do nosso programa, dos vários estados brasileiros, e você, da Suíça, de Friburgo, não é isso?
Isso, exatamente, de Friburgo.
Fez pergunta, considerações, fique com a gente. Na próxima quinta-feira nós estamos aqui de novo. E tem uma pauta interessantíssima, os recentes desastres ambientais. Vamos falar de sustentabilidade. O que está acontecendo na Amazônia? Muito bem, essa é a pauta para a próxima quinta-feira.
Mariana.
Pontualmente às 14 horas. Aqui, Mariana,
o vazamento do petróleo. Não faltam, infelizmente.
Muito bem, esse será o tema. Então, você que está em Friburgo, nos vários estados brasileiros, sintonize aqui a gente na próxima quinta-feira. Muito bem, mas meu agradecimento especial fica para a Kátia Maia, diretora executiva da Oxfam Brasil, para a Carolina Guimarães, coordenadora da Rede Nossa São Paulo. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. A coordenação técnica, Sérgio Souza. Os trabalhos técnicos, Neildo Neres. E nós ficamos por aqui, sempre na luta e na construção por uma sociedade mais justa, sustentável e tolerante. Boa tarde.
Gatinha funk, um jeito yankee de São Paulo. Na grande cidade me realizar, morando num BNH. Na periferia, a fábrica escurece o dia. Não vá se incomodar com a fauna urbana de São Paulo. De São Paulo. Pardais, baratas, ratos na roda de São Paulo. E pra você, criança, muita diversão. E Paulo e São. Tomar um banho no Tietê. Ou ver TV. Na grande cidade me realiza.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.